Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Fragmentos e Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. O trabalho que faremos hoje diz respeito a uma obra que foi longamente prefaciada e depois desenvolvida durante a semana de estudos, Ladri di Biciclette, Ladrões de Bicicletas, de Vittorio De Sica. Um clássico, não é? Uma dessas obras que são, a cada geração, parece que há um novo encantamento com esse filme. De 1948, esse filme, do pós-guerra, e é um filme belíssimo, vocês viram, eu mandei enviei um link, ele tem hoje na internet a versão completa dele, logo que termina a guerra, a Itália, os cineastas italianos usavam muito isso que ficou conhecido como neorrealismo. É você pegar atores, chamar atores que são amadores ou da própria comunidade, não é? E passar para eles um roteiro, uma parte eles podem improvisar, e muitas filmagens são feitas em locações sem um preparo prévio. É um filme que pede cuidados aí bastante interessantes e diferenciados, não é? Essa é uma das obras clássicas sobre isso. E quem acompanhou o filme provavelmente se encantou com o menino, com a maneira como a obra se desenvolve, todas aquelas pessoas, aquele desemprego, aquelas pessoas buscando nas fábricas, nas portas das lojas, precisando muito de emprego, não é? O personagem que faz aquele homem que acaba conseguindo a bicicleta, né, com o dinheiro da esposa, consegue a bicicleta, que era imprescindível para o trabalho dele, de colar cartazes pela cidade, o Antônio. E quando ele consegue aquele emprego, vocês lembram, alguém rouba a bicicleta dele. E todo o filme consiste na busca dele e do filho dele naquela bicicleta que foi roubada deles. O menino é o Bruno. Bruno. Aliás, que interpretação do menino Bruno, né? O nome daquele ator é Enzo, o nome daquele ator que faz o Bruninho. E eles procuram, saem pela cidade de Roma atrás da bicicleta. Ele precisava reaver a bicicleta para poder trabalhar. Sem ela, ele não poderia trabalhar. Quanto mais ele procura pela bicicleta, mais ele vai ficando cansado. Cansado, exasperado, o menino, e as cenas que mostram toda a dramaticidade disso, os sonhos, o que está para além do trabalho, da vida. O filme traz elementos importantíssimos, mas também é uma crítica muito, muito, muito forte. Vejam que é uma guerra estúpida, como aliás são as guerras, havia terminado, e a tentativa daquele homem, do Antônio, de prosseguir a vida dele, e aqui o Vittorio é muito feliz nessa aproximação dele, até pela maneira como ele mostra. Vejam, ele coloca uma ênfase imensa na bicicleta. A bicicleta nem aparece tanto no filme, mas ela é todo tema, todo tempo objeto, a busca. Ele precisa da bicicleta para trabalhar, ele precisa da bicicleta para produzir, para ter família, para continuar a vida dele. A ênfase não é a religião, vocês viram como é que aparece no filme, Deus como aparece no filme, os preceitos familiares também como aparece. Uma hora ele até bate no menino, que era quem o ajudava o tempo inteiro, tudo pela entronização, por esse grande monumento que é a bicicleta, a máquina. Não é através da máquina, através de uma coisa, de um objeto, a vida humana gira. Sem o objeto, ele não vai poder trabalhar. Sem o objeto, ele não vai poder constituir e desenvolver sua família. Sem um objeto, a bicicleta, pneu, borracha, plástico, ferro, maçaneta, sem isso, a corrente dentada, sem essas coisas, ele não tem tudo o que constitui a vida dele. Ou seja, Vittorio De Sica nos diz: saímos de uma guerra horrorosa e para reerguermos a humanidade, para continuarmos como sociedade, nós vamos seguir por esse caminho? É esse o caminho que teremos que seguir? Em tudo isso, o diretor, por um elemento de porosidade, ele deixa migrar inúmeros prenúncios que mostram que há sim uma chance de irmos além da máquina, de irmos além dessas coisas. Quando, por exemplo, o Antônio, desesperado, já quase ao final do filme, rouba uma bicicleta e é pego, né? Já que roubaram a bicicleta dele, ele precisava de uma para trabalhar, viu uma bicicleta estacionada descuidadamente no lugar, ele vai até essa bicicleta e a rouba. Agora ele é o ladrão e ele é pego. E os homens apenas não fazem mal a ele por conta do filho dele, o Bruninho, que corre e abraça o pai. E aí deixam que ele vá embora. Ali nós temos a abertura ao transcendente. Ali o diretor nos diz: há algo para além da bicicleta. Mas o que é, ele não nos diz. Ele mostra o amor do filho por um pai. Mostra que esse amor ultrapassa o roubo que existe ali da bicicleta. Nos mostra a dimensão familiar. Nos mostra os corações daqueles homens que iam trucidar aquele sujeito e recuam por elementos familiares. Então o diretor nos diz: a busca chegou ao fim. Não haverá bicicleta, mas há uma continuidade. Qual é? Ele não nos conta. Bem, todas essas análises e muitas outras nós fizemos nessa obra quando trabalhamos com ela no evento avançado. Não vamos repetir aquelas análises, mas faremos outras. Para isso eu separei alguns autores que vão nos ajudar agora. O Luiz Fernando Veríssimo, isso já tem mais de 6 anos, ele tem um texto no qual ele nos mostra essa relação de quem vai até um cinema e se depara com um filme como este que estamos tratando aqui. Os ensinamentos que ocorrem aqui são muito importantes no nosso trabalho. Vamos então ao texto do Veríssimo sobre isso. Luiz Fernando Veríssimo diz: os filmes que... os filmes que víamos antigamente não nos preparavam para a vida. Os filmes que víamos antigamente não nos preparavam para a vida. Em alguns casos, continuam nos iludindo. Por exemplo, uma briga de socos. Entre as convenções do cinema que persistem até hoje, está a de que uma briga de socos na cara produzem um som que na vida real nunca se ouviu. O choque de um punho contra o rosto fazia estrago nos rostos, ou não fazia. Era comum lutas entre os brigões, eles quase se matavam a murros, terminarem sem nenhuma marca nos rostos, mas poupavam os punhos. E como sabe quem, mal informado pelo cinema, entrou já na vida em uma briga de socos, o punho, quando acerta o alvo, sofre tanto quanto o alvo. No cinema de antigamente, você já sabia. Quando alguém tossia, era porque iria morrer pouco tempo depois. Tosse nunca significava apenas algo preso da garganta ou uma gripe passageira. Era a morte. Quando o casal se beijava apaixonadamente e em seguida desaparecia da tela, era sinal que tinham se deitado e depois não falhava, a mulher aparecia grávida. Nunca se ficava sabendo o que acontecia exatamente depois que o casal desaparecia da tela, a não ser que o filme fosse francês. Pode-se mesmo dizer que o começo da mudança do cinema americano começou na primeira vez em que a câmera acompanhou a descida do casal e mostrou o que eles faziam deitados. Bem, vamos agora aproximar essa primeira colocação do Luiz Fernando Veríssimo com que estamos tratando, com Vittorio De Sica. No filme do Vittorio De Sica, o intuito do autor com o neorrealismo dele é nos preparar para a vida, é nos divertir para a vida, é nos informar para a vida. Muito provavelmente o que o diretor buscou fazer naquele contexto de pós-guerra era colocar um espelho diante de nós. Um espelho poderoso, com tintas quase cruas. O filme em grande parte se passa em tempo praticamente real. Não é daquela busca do pai e do menino pela cidade. Ele nos coloca um espelho poderoso que diz: vamos ver o que estamos fazendo? Nós vamos reconstituir o mundo tal qual ele era e que nos levou a uma guerra? É isso que vamos fazer? Ou vamos aprender as lições e reconstruir o mundo, mas arrumando as coisas de tal modo que não nos leve a mais uma guerra como essa? Ele nos coloca um poderoso espelho, impactante na relação do pai e do filho. A influência daquele garoto no filme é imensa, imensa. Tudo mostra, e ali nós temos uma típica família italiana, não é? Num país para o qual a família é o centro de todo o elemento social, não é? A família na Itália é a base da constituição social italiana. Mesmo nos dias de hoje, ainda é. Pois bem, o diretor coloca uma das esperanças naquela criança, no Bruninho. O ator Enzo é de uma felicidade imensa, não é, ao interpretar o Bruno naquele filme. O Bruno mostra um verdadeiro amor pelo pai. O Bruno mostra uma verdadeira doação, no sentido de como criança. E o diretor não destitui a infância daquela criança. Há um momento em que os dois vão comer num restaurante, numa pizzaria, e o pai tem muito pouco dinheiro, mas ele diz para o menino: coma, você quer comer demais? Coma. E o menino se solta como criança que é, mas ao mesmo tempo, sabendo a dificuldade do pai, ele questiona se ele poderia fazer isso. O pai diz: sim, pode sim. Então ele se solta completamente. Em vários momentos, esse trânsito entre responsabilidade e infância se coloca ali. Quem salva o pai da bancarrota completa, porque ao final do filme ele que buscou durante o filme inteiro quem havia lhe roubado a bicicleta, ao final é ele que se torna o ladrão. O ladrão do quê? De uma máquina. E a redenção surge pela criança. É a criança que, ao abraçar o pai, comove aqueles homens de coração duro, que não vão prender o pai dele, que não vão bater no pai dele, ainda que a vontade fosse essa. Não é? E a cena é quase uma recriação, inclusive, do Evangelho, porque o pai e a criança passam no meio daqueles brutos, o pai redimido, e eles podem ir para casa. De mãos dadas, lembrem, a cena final do filme. de mãos dadas, eles estão indo para casa. É uma chance de um novo começo, sem máquina, sem bicicleta. O Veríssimo diz que os filmes não nos preparavam para a vida. E esse não era a intenção do Vitório de Sica também, mas era nos mostrar. O Veríssimo diz também que muitos dos filmes nos distraíram daquilo que era a vida, causando certos danos, porque alguns entraram no filme e esqueceram da vida. Outros, dentro da vida, não se deixaram sonhar, o que também fez mal para muitos. E alguns construíram simbioses esquisitas. Como pesquisadores que somos, como filósofos que somos, e que filósofos que trabalham com consultório, com clínica, é da nossa competência observar como essas relações se dão entre pessoas e o cinema, o filme, e os caminhos que se abrem a partir daí. Em alguns casos, ajustes serão realizados. Ora, o ajuste será feito da seguinte maneira: o filme não está, não consigo usufruir do filme porque o que ele mostra não condiz com aquilo que para mim precisa ser real e concreto. Como o Veríssimo está dizendo aqui. Não é que o filme nos distraía desses elementos todos. Para outros, os ajustes serão de outras formas. Ah, o Veríssimo aponta pesadamente para o fato do cinema não apenas ter nos distanciado daquelas coisas que para as nossas vidas eram importantes. Ele também fez coisas que anunciavam elementos que depois nós não poderíamos fazer. Vejam essa parte da crônica dele. Ele diz assim, ó: se a vida fosse como o cinema nos dizia, nunca faltaria bala nas nossas pistolas ou gelo no balde para o nosso uísque quando chegássemos em casa. E sempre que tivéssemos de sair às pressas de um restaurante, atiraríamos dinheiro em cima da mesa sem precisar contá-lo e sem esperar que o garçom trouxesse a nota. Seria uma vida mais simples, as cores ou em preto e branco, interrompida a intervalos por números musicais em que cantaríamos acompanhados por violinos invisíveis, e quando dançássemos com nossas namoradas, seria como se tivéssemos ensaiado durante semanas e não erraríamos um passo, e seríamos felizes até o final. Ou seja, este autor nos diz: o cinema, em muitos casos, não prestou um serviço importante. Só que para muitas pessoas, aquele sonho era fundamental. Não apenas o sonho do cinema, o sonho da poesia, o sonho daquilo que, mesmo parecendo açucarado e que não tendo relação com o cotidiano, era importante. Muitos sonhavam com os olhos abertos, sabendo que aquilo nunca seria ao que elas viveriam, mas era importante ter aqueles momentos, até para respirar para uma vida muito dura. Encontrar o ajuste entre essas coisas é muito delicado, e muitos quebraram essa relação pela falta de uma condição no ajuste destes elementos. Há um texto do Francisco de Aguiar, que eu gosto muito desse texto. O Francisco de Aguiar escreveu, falando não do filme, não do diretor, mas de quem vai ao cinema, de quem senta. Isso aqui ele estava se referindo àquelas salas dos cinemas da cidade de São Paulo. Vamos ver aqui, porque há algumas lições interessantes sobre o que estamos tratando. Então, o Francisco escreve assim: para nós, habitantes das cidades do século XX e XXI, cinema era e é coisa corriqueira, como supermercado. Faz parte do dia a dia. Assim, meu texto sobre cinemas será, no mais das vezes, um relato de miudezas, sem fatos extraordinários, experiência múltipla e difícil de organizar. Mas é desse material mesmo que se fazem as crônicas. Então vamos tentar. Nos anos 50, quando estreia a primeira calça comprida, alguns cinemas do centro, como o Rivoli e o Normandie, é atenção para os nomes. Eles eram ligeiramente solenes. Naquela época, 1950, exigia-se terno e gravata, inclusive dos meninos. Uma pequena complicação que lhes garantiu um lugarzinho na memória dos garotos da minha geração. Eram também bonitos, com tapetes fofos, capazes de matar um asmático. E quando o filme era mais longo, lembro-me de um, em especial, de A Volta ao Mundo em 80 Dias, em que eu saí da sessão apaixonado pela Shirley MacLaine, no papel de uma indiana deslumbrante. Havia um intervalo no meio da sessão. Podia-se, então, ir comprar drops. Já ouviu falar de drops? Chocolates, refrigerantes, na bomboniere. Era assim mesmo que a gente chamava o balcãozinho onde se vendiam doces. Ou ficava ouvindo um pianista. Havia um piano num palco em frente à tela. Talvez última reminiscência dos tempos do cinema mudo. Quase um acontecimento. O texto do Francisco de Aguiar prossegue, mas para os nossos objetivos até aqui está de bom tamanho. O Francisco, ao nos contar disso, ele nos tirou a tela da frente dos olhos, não foi? Vocês esqueceram que havia lá uma tela, um cinema, e vocês fizeram do espectador do que se passava ali naquelas poltronas. Alguns devem ter lembrado da cidade do interior, daquele cinema que ficava bem na praça principal e que aos domingos iam aos matinés e antes de começar havia aquela música ambiental, a meia luz, e você caminhava com seus amigos ao redor dos corredores do cinema até que começassem. Era um evento, havia pipoca, havia aqueles filmes que eram feitos não levavam em consideração isso tudo que a gente está tratando aqui. Eles não levavam em consideração cada um de nós que estava ali fazendo toda essa coreografia. Sim, o filme levava isso em consideração. E o filme que o Veríssimo acaba de nos dizer, que fazia isso, mas também fazia outras coisas. Havia filmes muito realistas, havia documentários, havia toda forma, mas cada um deles sabia: eu tenho que conversar com esse que está ali sentado, com esse que vai levantar no intervalo, vai até a bomboniere, vai comprar bala, vai comprar uma água, esse que vai comentar com fulano tal coisa. Ele precisava levar em conta isto. Esta era uma outra parte do filme, uma outra parte do cinema. A maior prova disso que eu estou dizendo para os senhores é que vocês não encontrarão nenhuma entrevista, podem procurar, de cineastas, aquelas entrevistas longas que eles falavam sobre o filme, que não fale sobre esta outra parte. Alguns falam em termos de bilheteria. Ah, porque o filme estava para ser um fracasso, mas foi um sucesso de bilheteria. Outros falam em termos de como as pessoas receberam a crítica. E lembrem, a crítica está sentada lá no meio de nós. A crítica não está no outro lado da tela, ela está ali. Ela caminha pelas coisas. Seja como for, o cineasta, ao fazer o filme, ele precisa contemplar o olho de quem vê, que é o nosso. E faz essas conversações, esses elementos. Vitório de Sica não fugiu à regra. Não fugiu à regra. Em mais de um momento, ele ajusta a câmera, sempre com aquela ideia. Quem estará ali olhando precisa ter a ideia de que está olhando para um espelho. E então ele arrumava a câmera. A câmera não podia destoar disso. Em muitas daquelas correrias que o Antônio e o Bruno fazem pela cidade de Roma, entram em ruelas, não é? Em pequenas aldeias dentro da cidade de Roma, interagem com a população, com pessoas. Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Nós nos cansamos juntos, não é? Naquele espelho que ele promove. Por último, um texto muito bonito de Roman Gubern. O Roman Gubern, esse escritor, ele há cerca de 5 anos, ele pintou um painel aproximando muito da filosofia com esse elemento cinematográfico. Aqui nós precisamos aprofundar um nível dentro de tudo isso que estamos colocando hoje a partir da obra Os Ladrões de Bicicleta. A academia filosófica, usualmente, ainda hoje, ela é amplamente aberta ao cinema como linguagem filosófica. Há restrições, não é? O cinema ocupa ainda muito uma área destinada à arte, muito destinada à estética. Há algumas vezes nos documentários, há algumas inserções de reflexões filosóficas, mas ainda assim o cinema não é propriamente dito algo que se diga ex-filosofia. Há muitos problemas para caminhar nessa direção. Mas esses entraves, em alguns contextos, diminuíram muito, graças a textos como estes do Roman Gubern. Vejam o que ele diz nesse pequeno encarte. Ele diz: o cinema concretizou, na era moderna, o postulado de Platão. Postulado de Platão, segundo o qual os indivíduos vivem em uma caverna e confundem suas sombras com a realidade. Assim, os espectadores primitivos de Lumière pensavam que o trem sairia da tela e irromperia sala dentro. Até Woody Allen, quando este mal entendido metafísico já estava esclarecido, brincou com essa confusão ontológica em A Rosa Púrpura do Cairo, obra de 1985, fazendo seu protagonista literalmente sair da tela. Outros cineastas brincaram com o mistério metafísico do invisível fora de campo, como ocorre com os burgueses, que não conseguem sair de uma sala elegante em O Anjo Exterminador, de Buñuel, 1962. Assim, o cinema, inclusive em seus gêneros mais populares e comerciais, vem flertando com os grandes sistemas filosóficos, aproveitando o legado de Spinoza, Kant, Hegel e Sartre. Ele diz que nós temos muitas outras ilustrações do cinema nessa aproximação filosófica. Vittorio De Sica, por exemplo, no seu neorrealismo, nos mostrando no espelho o que estamos fazendo e nos acordando para isso, não é uma das traduções, ou pelo menos uma das conversações com o existencialista Sartre. É muito próximo, não é? E isso prosseguiria nesse texto aqui. O autor nos fala, por exemplo, do Antonioni, em A Noite, obra de 1961, O Eclipse, e ele aproxima ainda mais e diz: não é só com o existencialismo sartreano, mas de Kierkegaard também nós encontramos aqui. Agora, e o que acontece, por exemplo, naqueles jogos que nós vemos nas ficções científicas? Semana passada nós vimos a obra de Arthur Clarke e de Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, não é? Vamos ver o que o autor diz nesse texto sobre isso. Ele diz: mas um dos gêneros que mais joga com os enigmas filosóficos é, evidentemente, a ficção científica. Dirigido por Stanley Kubrick e inspirado na obra do físico Arthur Clarke, 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um avassalador tratado especulativo sobre a origem e o destino da espécie humana no cosmos, seus limites e seu zênite. Na era dos onipotentes truques digitais, seu eco em Interestelar, de 2014, de Nolan, não consegue lhe fazer sombra, e a metafísica do combate entre o bem e o mal produziu uma saga copiosa, iniciada com Guerra nas Estrelas, em 1977, de George Lucas, pródiga em sequências que teriam confundido o próprio Henri Bergson, o filósofo do tempo. Ele vai mais longe e chega a outras obras, como a Blade Runner, não é? Ele diz que Blade Runner, o autor, Ridley Scott, propôs uma reflexão sobre a identidade humana, passível de ser usurpada por replicantes produzidos em laboratório. Ou seja, aqui estaríamos ainda no mesmo âmbito que o Veríssimo colocou lá no início? Ou o cinema, em algumas de suas formas, aprendeu não apenas a reproduzir, às vezes fidedignamente, a nossa vida, mas aprofundá-la com meditações filosóficas e trazendo de retorno a nós elementos importantes dessas reflexões? Provavelmente, estamos diante de uma forma de filosofia, uma forma de filosofia que se faz por imagens, por sons, por aprofundamentos e que tem sua relevância e suas peculiaridades próximas. Exigir desta forma de filosofia, que é o cinema, o que nós encontramos num texto kantiano, não é justo à primeira vista nem para Kant nem para o cinema. Conversar essas duas formas também acarreta uma série de dilemas de tradução. De certa maneira, autores como o de Allen, que vimos na outra semana, compreenderam profundamente esses dilemas, lidam com eles, sabendo que há coisas que não vão se reportar umas às outras, e compreendendo os vários dilemas que se constroem a partir daí. Há muitas coisas que você precisará de 100 páginas para explicar por escrito, e o cinema provavelmente não conseguirá dizer assim. Mas também há muitas sequências no cinema de 2 e 3 minutos que em 1000 páginas nós não conseguiríamos dizer. São os aspectos peculiares a cada linguagem, a cada modo de inserção e de ser. Quando Vittorio De Sica nos traz um enorme espelho, e dentro desse espelho ele chama atenção para certos elementos e nos coloca um ponto de interrogação sobre o que estávamos fazendo, ali temos, mas isso é uma opinião apenas, não é? Na minha opinião, o que estamos vendo ali é filosofia. É filosofia, conforme a própria tradição filosófica nomeia o que vem a ser filosofia: o questionamento, a interrogação, a busca de caminhos e de horizontes. É o que ele faz, não é? É o que ele faz ali no filme dele. Filosofia, uma filosofia cinematográfica, diferente da filosofia que encontramos nos textos e que conversa com os textos, conversa com o que estamos fazendo aqui. A relevância, e aqui eu gostaria de a parte final do que estamos vendo, é tão grande para nós que somos filósofos clínicos, e aliás, ela não é uma única relevância, ela tem várias. Algumas pessoas no nosso consultório, elas falam por linguagens cinematográficas. Elas contam a vida como um elemento cinematográfico. Elas veem as representações, elas interagem com essas representações, reproduzem quadros. Não é uma historiografia escrita. Vocês sabem, muitas pessoas, nós estamos acompanhando a historicidade e algumas pessoas dizem: doutor, eu lhe conto isso e eu vejo essa situação familiar que eu estou descrevendo para o senhor. Eu vejo como estou vendo o senhor aqui na minha frente. Meu pai chegando do trabalho, minha mãe falando com ele, as coisas acontecendo. Vejam, uma linguagem cinematográfica. Os estudos que fazemos aqui no curso de imagens, por fragmentos de filmes, têm como uma das relevâncias isso. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar com reflexões, lembranças sobre isso que conversamos e outros aspectos que queiram colocar. Bem, apenas um adendo ao que foi dito então. Olhem, um filme como Ladrões de Bicicleta, visto hoje, provavelmente para muitas pessoas não cumprirá essa função de um espelho existencial com uma grande pergunta que fica. Ainda que o diretor tenha procurado contextualizar isso até para os padrões de época, ele chama para dentro do filme aquelas pessoas todas às portas da fábrica, a busca por emprego, a dificuldade da família. O autor nos chama para esse contexto. Hoje, talvez para conseguirmos um efeito de espelho nesse filme, seria interessante todo esse trabalho de voltar a 1948, de compreender o que o mundo estava passando. Nos Estados Unidos da América do Norte havia um grande movimento de industrialização imenso, como poucas vezes se viu. A década seguinte, 1950 em diante, chegaria com a televisão. O rádio perderia sua primazia e a televisão viraria o centro das famílias. A imensa industrialização, a aviação, as comunicações, o sistema de telefonia melhorado, o mundo caminhava de novo para uma neo-revolução industrial imensa, imensa em todas as áreas. Quer dizer, as aprendizagens que poderiam ter ocorrido na Segunda Guerra, mais uma vez, ficariam suspensas em grande parte. E, entre outras coisas, porque obras como a do Vittorio De Sica, Os Ladrões de Bicicleta, não foram compreendidas em toda a sua profundidade, por muitos que, se compreendessem, fariam as coisas talvez diferentes. Que é o que ele coloca toda a ênfase naquela máquina que é a bicicleta. E diz: vamos fazer tudo de novo, vamos reconstruir tudo de novo, é isso que vai ser? Quer dizer, a grande lição que houve é que precisamos agora rapidamente de empregos de novo, precisamos rapidamente de escolas de novo, de farmácias de novo, é isso? Essa é a aprendizagem? Então, não houve aprendizagem. O que houve foi uma parada nos caminhos das coisas tais quais eram feitas e agora queremos tudo de novo. Que aprendizagem é essa? Essa mesma lição podemos nos perguntar agora, não é? Nos dias que estamos vivendo. Ultrapassado o dilema do coronavírus, nós vamos fazer o quê? Correr de novo para os nossos trabalhos? Correr de novo para as nossas indústrias, empresas, igrejas, escolas e fazer tudo tal qual fazíamos antes? Bom, que aprendizagem houve? Vittorio De Sica colocou uma bicicleta. Agora nós temos um vírus. Alguns estão aprendendo. Tomara que muitos aprendam. para que quando retomemos os nossos cotidianos, as coisas possam caminhar para além do que eram antes. Se eu perguntasse aos senhores, estavam contentes com o mundo, como ele estava acontecendo até essa parada insidiosa, bruta, causada por essa restrição, essa maratona toda, essa quarentena toda, eu acho que a maioria de vocês responderia que não estava nada contente com para como o mundo estava se comportando, nós dentro deste mundo e tudo mais. Bem, então estamos a duras penas e com muitos problemas, tendo uma oportunidade de pensar certas coisas. Podemos pensar então o que queremos fazer a partir de agora, como queremos caminhar a partir de agora, para onde queremos caminhar, de que maneira, o que podemos arrumar. Já é uma importante lição que talvez possamos empreender. Vamos ver, não é? Nessa caminhada comunitária.